Vossa Excelência, senadora, que Vossa Excelência estava chegando, eu pedi, Vossa Excelência aceitou que falasse antes para que eu pudesse almoçar, já que eu vinha da presidência da CPI da Previdência. Mas não podia, senador, deixar de falar no dia de hoje, 21 de setembro, por ser o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Esse dia surgiu em julho de 1982, durante o primeiro encontro de delegados da Coalizão Nacional de Entidades e Pessoas com Deficiência. Fui procurado naquela época, já estava no Congresso, através de projeto de lei. Apresentei o projeto de lei, ele se transformou na Lei Federal 11.133 de 2005. 21 de setembro, sugerida por eles, eu acatei e encaminhei o projeto, representa oficialmente a luta das pessoas com deficiência contra as discriminações e também momento de comemorar as conquistas e refletir sobre os desafios. O que ainda precisa ser feito? Como podemos fazer para que os avanços da legislação cheguem, de fato, às pessoas? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Federal de número 13.146 de 2015, ultrapassou 2 anos de vigência, mas ainda precisamos fazer com que ele chegue ao dia a dia das pessoas, transformando suas vidas para melhor. O senador Romário foi relator, eu fui autor dessa proposta, mas mais do que lembrar a nossa autoria ou a relatoria, Mara Gabrilli relatou lá na Câmara, Flávio Arnes também foi um dos relatores, Celso Russomanno também, nós precisamos juntar a todos nessa caminhada, Estado, Poder Judiciário e Sociedade Civil, as famílias, os militantes dessa causa, as pessoas com deficiência. Senhora Presidenta, o Estatuto transforma todo um jeito de compreensão da deficiência, desconstruindo uma visão arcaica que definia a deficiência apenas como uma marca do corpo. Pela revisão desse conceito que fizemos, com o apoio de milhões de pessoas que participaram das audiências, conferências, a deficiência passou a ser vista como resultado da integração do corpo com impedimentos e as barreiras construídas por uma sociedade pouco sensível à diversidade. Ainda sobre esse assunto, quero registrar um momento importante pelo qual estamos passando. Quero falar da regulamentação do Estatuto, que no geral, na verdade, já é autorregulamentável, mas no seu artigo 2º precisa de uma regulamentação do Executivo. Esse processo está em andamento. Estamos participando dele junto a todos aqueles que se dedicam a essa causa, a própria Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CONAD, e vários ministérios e organizações da sociedade civil envolvidos. O fruto desse trabalho será um instrumento que efetivará o novo modelo de classificação da deficiência e, com poucas variações, será aplicado para as várias políticas públicas para as pessoas com deficiência. Com certeza, o Estatuto, e agora com a regulamentação, vai contemplar 45 milhões de pessoas no nosso país. Mais do que na cegueira, na surdez, na restrição física ou intelectual, a desigualdade experimentada pelo indivíduo é fruto da falta de acessibilidade dos espaços, dos produtos e dos serviços prestados ao ser humano. Daqui a pouco, senhora Presidenta, a Comissão de Direitos Humanos do Senado vai realizar uma audiência pública proposta por mim com o tema Estatuto da Pessoa com Deficiência e os Planos Diretores Municipais. Quero cumprimentar a Prefeitura de Caxias do Sul. Sei que Vossa Excelência esteve lá recentemente. Lá a Prefeitura não é ligada ao meu partido, mas ligada até ao seu, eu diria. Mas fizeram um belo evento sobre a regulamentação do Estatuto e os planos diretores, e eu estive lá fazendo a palestra sobre esse tema, Estatuto da Pessoa com Deficiência e os direitos e os planos diretores municipais. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, no seu artigo 113, modifica o Estatuto da Cidade para obrigar que nos planos diretores municipais estejam contempladas as normas de acessibilidade. Prevê que as cidades com mais de 20 mil habitantes devem elaborar planos de rotas acessíveis, compatíveis com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público com vistas a garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres. Como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível de maneira integrada com o sistema de transporte coletivo de passageiros, devem ser ajustados. Senhora Presidenta, as pessoas vivem nas cidades. Portanto, se pretendemos impactar a vida deles, é nas cidades onde devemos atuar. Calçadas, rampas, elevadores, semáforos são fundamentais, mas não garantem acessibilidade para toda a deficiência. A acessibilidade não é apenas arquitetônica, mas é também tecnológica, comunicacional e principalmente atitudinal. São as nossas atitudes que devem mudar, que precisam se abrir para o outro, para aqueles que têm necessidade diferente das consideradas nossas, para aqueles que não se enquadram no modelo padrão ideal e utópico do dito ser humano. É pela ampliação desse olhar, esse sim humanitário, que enxergaremos a todos e construiremos uma sociedade plural e inclusiva. A previsão legal para tornar a vida e a relação entre as pessoas nas cidades brasileiras já existe, garantida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Federal 13.146 de 2015. O que necessitamos agora é colocá-la em prática, trazê-la para a vida, o dia a dia de cada homem, de cada mulher deste país. Faremos através da sensibilização de todos, da solidariedade, da integração do poder público e da sociedade civil, através da fiscalização do Estado e do controle social. As pessoas com deficiência também têm papel fundamental nessa trajetória de inclusão. Senhora Presidenta, esse registro que faço do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, 21 de setembro, só poderia terminar com uma poesia que foi escrita por meu assessor, Luciano Ambrosio, que é deficiente visual, e que pediu que eu lesse ela hoje, aqui eu faço. Hoje o céu inunda-se de primavera, assim como os campos, os rios, os passarinhos atrasem no canto. As flores renascem, os ipês se pintam de todas as cores. Tem a chuva a transbordar os rios, a mão preparando a terra para o cultivo da esperança. São dias de renovação, dias em que mudamos nossa forma de ver a natureza e a vida. Dias em que mudamos o jeito de olharmos o ser humano e o percebemos por outros olhos, ver o que ele traz por dentro. Repito, ele é cego e a poesia dele. Ver o que ele traz por dentro. São dias de começarmos outro caminho, de nos entregarmos a outros sonhos, avançarmos em outras conquistas, tornar sonhos mais do que sonhos, realidades. e descobrir o ser humano verdadeiro, essencial e divino que há em cada um de nós.